Vereador Júlio.
Como adquirir a sabedoria? Meu filho, não esqueça a minha instrução. Conserve na memória os meus preceitos, porque eles trarão para você longos dias e muitos anos, e também vida e prosperidade. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. De acordo com o regimento interno, então, no artigo 205, será dispensada a leitura da ata. Então, coloca mesmo em votação. Em discussão. Não havendo discussão, coloca mesmo em votação. Quem concorda, pense como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Neste momento, convido o vereador Joel para que faça leitura das matérias que constam na ordem do dia.
Mensagem de número 22 de 2010. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 1411, de 1º de julho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, elemento de despesa, no valor de R$ 20 mil e da outras providências. Trata-se de um recurso recebido pelo Governo Federal, Ministério da Saúde, com a finalidade de implantar uma nova estratégia de saúde da família, ESF-2. Sendo que contamos com vossa atenção e solicitamos a aprovação do projeto em regime de urgência. Gabinete do Prefeito Municipal, 1º de julho de 2010, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 1411, de 1º de julho de 2010. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 20 mil e da outras providências. O Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 20 mil, na seguinte dotação orçamentária. Órgão 7, Secretaria Municipal de Saúde. Unidade Orçamento 7.02, Fundo Municipal de Saúde, União. Função 10, Saúde. Subfunção 301, Atenção Básica. Programa 0035, SUS, na União. Atividade 2085, Manutenção do PSF. Equipamentos e material permanente, R$ 20 mil. Servirá de recurso para abertura de crédito especial, aberto no artigo anterior, o incentivo do Ministério da Saúde pela implantação de uma nova estratégia de saúde da família, esse ESF-2. Artigo 3º. A presente lei fica fazendo uma parte integrante das leis do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárias. Cabimento do Prefeito Municipal, em 1º de julho de 2010, Leonir Perlim. Mensagem de número 23 de 2010. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 1412, de 5 de 7 de 2010, que altera o dispositivo da Lei Municipal Lei Municipal 11, de número 1164, de 16 de agosto de 2005, que cria gratificação por atividade de natureza especial para motoristas do município que exerçam suas funções no serviço de transporte escolar e da outras providências, alterada pela Lei Municipal número 1390, de 13 de maio de 2009. O projeto de lei de número 1412 altera a gratificação dos motoristas do transporte escolar de 20% para 25%, como forma de valorização desses motoristas pelo horário que desempenham suas atividades e conforme debatido em Casa Legislativa. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 5 de julho de 2010. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 1412, de 5 de julho de 2010. Altera dispositivo da Lei número 1164, de 16 de agosto de 2005, que cria gratificação por atividade de natureza especial para os motoristas do município que exercem suas funções no serviço de transporte escolar e da outras providências, alterada pela Lei Municipal 1390, de 13 de maio de 2009. Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara, Câmara Municipal aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O dispositivo abaixo numerado de Lei 1164, de 16 de agosto de 2005, que cria gratificação por atividade de natureza especial para os motoristas do município que exerçam suas funções no serviço de transporte escolar e dá outras providências, alterada pela Lei 1390, de 13 de maio de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. É criada no quadro de cargos e funções dos motoristas dos servidores públicos municipais, de que trata o artigo 3º da Lei 453, de 28 de dezembro de 1990, que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais, servidores públicos municipais de Pejuçara. Dispõe sobre o seu quadro de cargos e funções e dá outras providências, com as alterações dadas pelas leis 615, de 14 de maio de 1994, e 983, de 26 de junho de 2001, a gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial, correspondente a 25% do vencimento básico do cargo de motorista, a ser atribuído ao motorista o quadro de cargos de provimento efetivo, enquanto designado para exercer suas funções no serviço de transporte escolar. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor a contar de 1º de julho de 2010. Gabinete do Prefeito Municipal, em 5 de julho de 2010. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Requerimento 17, de número 17 de 2010. Requeiro, na forma de regimental, a concessão de uma diária com a finalidade de suprir gastos decorrentes de minha viagem a Porto Alegre no dia 2 de julho de 2010, onde, na oportunidade, estive participando de audiência com o deputado Pedro Westphal, objetivando emenda parlamentar no valor de R$100 mil para o município de Pejuçara. Sala das sessões, em 5 de julho de 2010, vereador Marcos Villani, PP. Requerimento de número 18 de 2010. A vereadora que o presidente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º, alínea E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara, vem por meio deste prorrogar sua licença para tratar de assuntos de interesses particulares, do dia 5/7/2010 a 1/11/2010. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, 5 de julho de 2010, vereadora Eliana de Moura Lopes. Temos um convite da Fé Colônia, terceira feira da agroindústria colonial Panambi, Condor e Pejuçara. A Imater, juntamente com a prefeitura do município de Panambi, Condor e Pejuçara, convidam para a solenidade de lançamento da Fé Colônia, que acontecerá às 19 horas do dia 9 de julho de 2010, no Parque Municipal Rodolfo Arno Goldart, de Panambi. Sua presença é indispensável para o sucesso deste evento. Aqui fala em aquisição de fichas no valor de R$15 cada na Emater. Seriam estas matérias, presidente?
Não havendo mais matérias, convido o secretário para com inscrições no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereadora Carla. Vereadora Dejanir. Vereador Marcos. Vereadora Rejane. Não houve inscritos no pequeno expediente, passamos aos inscritos no grande expediente. Vereador Marcos. Vereador Dejanir. Vereadora Carla. Vereador Laerte. Vereador Marino. Vereador Júlio. Vereadora Rejane.
Com a A palavra é do Marcos.
Se aumenta a saudação ao nosso presidente, vereador Gustavo, os colegas da mesa, os colegas vereadores e vereadoras, e nossa assistente Carla e o Jarbas. De início, aí eu quero apenas explicar, né, esse novo pedido de diária. Sexta-feira, nós viemos de Brasília, quinta à noite, o vereador Gustavo e o vice Cirineu vieram e eu fiquei em Porto Alegre, até para alguns assuntos particulares. Mas acabamos meioso se envolvendo de tarde ali, né? Essa questão do DAIR, a gente ficou bastante envolvido lá e foi conseguido mais 100 mil, né? Para a questão do asfalto aí, que tava, foi feito um projeto com valor muito baixo. E na volta viemos, era sempre lá meia 8 horas da noite, que é o prefeito. Só de celular, o prefeito acho que me gastou uns 100 reais aí, então pedi uma diária aí para cobrir esses custo aí que eu tive, assim como eu e o Valmir tivemos, táxi, umas várias despesas lá. Então, acho que eu vou comentar também a nossa viagem a Brasília, depois com certeza o presidente vai comentar. Eu, já nesse mandato, é a segunda vez que eu vou a Brasília, né? No ano passado, no início do mandato, em fevereiro, o vice-prefeito foi para lá, eu acompanhei ele, porque ele não tinha muito conhecimento, até a pedido do prefeito. Aí, e essa vez fomos, que era a última semana para Empenhos, por causa do período eleitoral. Eu acho que foi bom, em vários sentidos. Foi bom financeiramente para o nosso município. A gente conseguiu empenhar bastante coisa lá, embora um valor alto que nós tínhamos por um euro aí, que era fácil, aqueles 350 mil para recuperação de estradas que ficou a mercê por um erro de projeto. Mas também a gente tem que ver o lado positivo. Uma coisa que eu presenciei lá, embora é claro que a força política ela é muito interessante, você está com deputado, com pessoas que vão, mas deu para perceber também lá em Brasília que com bons projetos até não precisa tanta força política, mas tem que ter bons projetos. E uma coisa, nós comentávamos com o Cirineu e o Gustavo, existe um assessor lá que dá assessoria, o Cleomir, né? Mas é um cara muito bem dedicado, gostei muito dele. E ele conseguiu reverter muitas coisas, muitas planilhas lá, então a gente conseguiu trazer alguma coisa a mais em função do trabalho dele. Então fica muito, né? As equipes técnicas atendem todos os municípios. Lá na Defesa Civil, que era esse projeto, são 10 engenheiros que analisam projetos de todo o Brasil. Então, fica um pouco, no momento que falta um papel, se você não tem uma pessoa quase que diariamente em cima ali, fica, vamos pegar aquele projeto, daí um mês, dois meses e fica. Então, é muito interessante ter o Cleomir lá em cima. Mas o nosso município, dá para dizer que está de parabéns por tudo que a gente tem empenhado lá esse ano nos diversos setores. E tem mais ou menos alguma relação, né? Só nesse mês aí, o do Peronde um pouco há dias atrás, 150 mil, a 97.500 da deputada Maria do Rosário, que é para o ginásio. E nós tínhamos até quinta-feira lá, no Ministério das Cidades, nós conseguimos na sexta um empenho de 98.200, que foi o pedido do Mário Nascimento, que é um candidato a deputado estadual, por causa do Ministério, que é do nosso partido, e mais 120 mil também nós conseguimos empenhar junto. E hoje eu conferi aí, tem uma emenda de mais 100 mil do Ministério das Cidades do deputado Afonso Rã, que fomos junto, né, o Gustavo e o Cirineu, hoje empenharam 100 mil. Então, no Ministério das Cidades, nós temos aí 318 mil. E mais, tem vários projetos, né, lá que está em outros setores, aqui eu não acompanhei, que é questão de cal ali, os passeios. Agora parece que hoje também veio 100 mil para o centro de idosos aí. Então, eu penso, tem. e mais esses 100 mil que nós conseguimos em Porto Alegre para o asfalto, para a viabilidade da obra. Então, a nível de Estado, com a governadora aí, são, eu não lembro bem, o primeiro era 294, 297, então mais 100 mil, então vamos colocar ali que ficou 395 mil. Também na quinta-feira, o prefeito lá em Minas assinou por fax uma emenda dos deputados estadual Pedro Westphalen, que é 50 mil para aquisição de equipamentos para o hospital. E mais 20 mil do deputado Jerônimo, que é mais um, é um auto novo para a equipe de saúde. Então, só aqui ligado, digamos, ao PP com o Pedro, o Jerônimo, e lá no Ministério das Cidades, totalizou R$782.200 que o município vai ter disponível nesse ano aí, quase só em função. Até para justificar um pouco, o nosso partido quase nunca, a gente não conseguia emendas, né? Mas agora esse ano nós acho que deu uma contribuição boa, aí são quase 800 mil aí, embora algum do Ministério das Cidades poderia sair de outra maneira, né? Mas esses projetos aqui teve muito a ver com o PP. Então a gente fica contente, o município ganha. E existe ainda, tem uma emenda individual, que não foi empenhada, mas não cai fora, que é 100 mil do deputado Wilson Covatti para a agricultura. E esses 100 mil até, nós estávamos, eu e o Cirino, meio torcendo que nem fosse empenhado agora, que tem que dar uma contrapartida bem grande de 35 mil. Então, se for empenhado, quanto mais tarde, lá por dezembro, deixa para efetuar o ano que vem. Mas dá-lhe parabéns, eu acho que se somar todas as emendas aí do município, com emendas de outro deputado, alguma coisa, acho que nós vamos a 1 milhão e não sei quantos mil lá. Pena aqueles 350 e mais 40 da saúde, né, que foi, para os projetos não está bem adequado lá, foi perdido esses 390 mil. Tem os, aqui não consta, né, tem os do Onix também, eu não tirei, então a gente, o município está de parabéns. É um momento, eu acho que a gente tem que ver essa questão de projetos, bastante embaralhado, esteve lá, deu bastante mais correria do vereador Gustavo em função de ajeitar projetos, de ajeitar isso, ajeitar aquilo, do que... Então, nesse ponto, a nossa viagem foi fundamental para esses ajustes aí, nesse sentido. Eu acho que agora, a execução, nós... Desses três do Ministério das Cidades, o projeto que foi, nós, se puder mudar, a gente vai tentar mudar alguma coisa para ajustar. Seria para um, para o asfalto, naquela rua ali do Miller, três quadras de asfalto, né? Sai do Dr. Armando, mas aí entra naquela, os caminhoneiros, é preocupante ali. Os 120 mil, não, os 120 seria para aquilo, e 98 seria para fazer o... aquele projeto que a Kátia apresentou aqui para os pórticos e sinalização de trânsito. E, as rótulas. E esses 100 mil aí, que é do deputado Afonso Soran, a pedido da vereadora Rejane, que vai ter o compromisso de fazer campanha para ele agora, seria para fazer, no projeto pelo menos, aquilo que o vereador Joel sempre insiste, naquela, o que ele desviou da Cotripaula ali, né, que sai para o caminhão desviar. Então, se esses 100 mil seria para essa finalidade. Então, eu acredito que esse ano, ano que vem, no momento de efetuar todos os projetos que estão aí, todos os projetos que estão bem, o nosso município vai ser bem, bem favorecido. Existe uma perspectiva do ano que vem o nosso ICM aumentar bastante, né, em função da... do valor agregado do ano passado, que o soja tinha um valor bem alto. Segundo ali o Valdecir e o Nelson, eu estava conversando com eles, aumentou bastante o nosso valor. Então, acredito que ano que vem dá para fazer um bom trabalho e ocupar esse dinheiro ano que vem. Também a gente fica ali algumas coisas, vamos conseguir um financiamento para a Patrola, e aqueles 220 mil que veio... Aí, é para ir em Porto Alegre, prefeito, acho que não sei se amanhã mesmo vai fazer, e vai tentar, então, para não perder, como não tem o dinheiro para dar, para contrapartida, pegar aqueles 220 mil e comprar um outro caminhão novo. Caminhão truque, já encaminharam hoje, eu estava conversando com o Sirineu e o prefeito, o financiamento de uma patrola nova, então financiada agora. A Caixa abriu um plano bom, são 10 anos, com 4% de juros ao ano, 10 anos de prazo para pagar, e o município está se adequando, então o Sirineu hoje ia procurar fazer esse trabalho nesse sentido. Você vier ano que vem uma patrola nova, mas um caminhão novo, todas as máquinas e esses projetos, acho que tá bom para a Secretaria de Obras aí trabalhar alguma coisa na agricultura também. A gente vai procurar fazer o melhor. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Receba a palavra e passa a vereadora de Janeiro.
Uma saudação ao presidente, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores. Vejo que, depois da explanação do colega Marcos, acho que só temos que reforçar o que de bom se vem para o município. E quando eu, às vezes, falo aqui na tribuna do trabalho da Câmara, da nossa agilidade, do nosso envolvimento, acho que isso se tornou real com a ida dos dois a Brasília, juntamente com o vice-prefeito, porque se eles não tivessem ido junto, e mesmo o vice-prefeito estivesse lá, com certeza a maioria desses valores que estavam lá para serem analisados e liberados não teriam tido o tempo necessário, até por causa do período. Uma coisa boa é que existe a agilidade das informações via tecnologia. Porque se fossem em alguns anos atrás, isso seria impossível, né? De eles estarem lá em Brasília e daqui estarem enviando documentação para complementar aquilo que estava faltando. E aí eu reafirmo o meu pensamento de dizer que a Câmara tem que ser uma instituição que luta, que trabalha, que se esforça para corresponder à expectativa dos seus eleitores, enfim, das pessoas que moram nos seus municípios. Isso confirma a nossa função de legislar para o município. E, pensando nesse viés, eu vejo que a nossa dificuldade maior fica na questão da fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Uma vez que a gente não tira mesmo esse tempo para fazer esse trabalho, e eles vão acontecendo e a gente não se envolve. Eu acho que a gente precisaria se envolver mais, sim. E essa semana, enquanto a gente estava aqui na convocação extraordinária, surge um debate sobre um desses serviços, aplicação desses recursos, que é na questão dos passeios. Que se nós tivéssemos, de repente, antes participado mais desse processo, talvez ele não teria acontecido da forma como está acontecendo. E aí a gente fica um ou outro e ninguém assume a responsabilidade. Os passeios que, na verdade, poderiam ter sido programados e feitos do lado de cada rua, são feitos do lado de lá. E mesmo com a nossa interferência, não aconteceu nada, professora. Eles continuam lá, sendo feitos do outro lado da rua, porque diz que não pode mexer no processo. E, na verdade, depende, sim, de boa vontade, dedicação, e isso é possível. O que pode acontecer agora é que se tenha que economizar para fazer também do lado de cá. Então, são essas coisas que nós precisamos nos envolver mais, né? E porque são recursos públicos, são dinheiros, são recursos que vêm para ser aplicado e eu acho que merecem ser bem aplicados, para depois a gente não ficar ouvindo da comunidade de que se faz para desmanchar e fazer de novo. Como um exemplo muito concreto é a questão da Antônio Alves Ramos, que quantas vezes já foi mexido nesse centro aí, põe arbusto, tira arbusto, põe calçada, tira calçada, põe vaso, tira vaso, né? E aí se vai os recursos que poderiam ser investidos em outros lugares. Em relação à questão dos projetos, e eu lembro que desde o ano passado a gente comenta aqui na tribuna e discute junto com os colegas a questão da elaboração dos projetos. E é uma carência que o município de Pessoa tem na sua administração, pessoas com competência e responsabilidade na elaboração dos projetos. Hoje, com a sistematização do jeito que está, não passa os projetos que não tiverem adequados de acordo com as necessidades e as prioridades dos seus municípios. Então, eu penso que a gente precise investir mais na qualificação deste quadro que fica responsabilizado em elaborar os projetos. E eu quero lançar um desafio aqui para nós, enquanto vereadores, que a gente assuma uma parceria com o Sindicato dos Municipários. Sabemos que nós não podemos investir em curso de formação usando recursos da Câmara. Mas a ideia pode ser nossa, a iniciativa pode ser nossa, juntamente com o Sindicato dos Municipários, que a gente promova uma formação para este grupo que trabalha na elaboração desses documentos e que se pense na formação de uma gestão pública de resultados. Acho que isso vem contribuir com a melhoria dos projetos e que o município corra menos risco de perder valores significativos para serem aplicados nos seus municípios pela não eficácia dos projetos que aqui são desenvolvidos. E eu defendo que a educação, o conhecimento, é o diferencial para que isso aconteça. E para a gente obter melhores resultados, precisamos continuar apostando na educação. E, para nossa alegria, nós, educadores do município de Pessoa, analisando a nota hoje que saiu no jornal do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o nosso município ficou com a média de 4,4 na sua média, não diferente dos outros municípios aqui da nossa região. Perdemos para Bozano, que ficou com 4,7, Panambi, 4,3 na municipal, 4,7 na estadual, Ijuí, 4,4. Então, a média do nosso município foi boa. Se para 2011 a média do IDEB para o Rio Grande do Sul é de 4,3, nós estamos com 4,4, precisamos pensar que não devemos nos acomodar. Houve uma melhoria e essa melhoria deve ser continuada. Devemos ter, sim, a esperança de que pela educação conseguiremos melhores resultados. Precisamos qualificar nossos jovens para que eles, num futuro promissor, possam assumir os seus cargos, suas funções, com responsabilidade, eficiência e conhecimento. No momento era isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo para a vereadora Carla.
Saudando o presidente Gustavo, cumprimento os demais membros da mesa, os colegas vereadores e aos nossos assessores. Aproveitando a última fala da colega Deja, que falava da questão do IDEB, que a gente tem sim o que avançar, lembrando que o IDEB não é o índice que avalia somente os alunos, mas também toda a estrutura da escola, formação de professores, e quanto a isso, sim, o município de Pessoa tem grandes avanços, mas acho que a gente precisa, quando tu falava a questão de avançar na formação, eu pensava o quanto a gente tem a avançar na formação de alunos mais cidadãos, mais participativos na sociedade. Isso eu estou sentindo bastante falta. Não sei se isso é uma coisa de saudosista, que já começa a falar que no meu tempo não era assim, enfim. Mas eu percebia uma juventude muito mais ativa em entidades estudantis, em grupos de jovens, enfim, que se envolvia mais com questões da sociedade. E hoje vocês percebem nas entidades que vocês fazem parte, assim como eu percebo, a dificuldade que se tem de suceder cargos, inclusive na política, a gente sabe disso, né? Dessa sucessão de cargos, dessa novas pessoas entrando em entidades e tudo mais. E começa na escola. A gente sabe que muitos se envolvem, né, dentro da escola e a partir daí levam para a vida essa participação nessa questão da cidadania. Quando tu falava, colega Deja, da questão da avenida, que mexeram de novo, né, nos canteiros centrais, que bom que mexeram dessa vez, porque melhorou muito a questão da visibilidade no centro. E que bom que agora, a partir dessa nossa retomada do estudo do Código de Postura, que a gente possa melhorar ainda mais, porque ainda existem esquinas muito perigosas aqui na cidade. Há muitos arbustos que impedem nas esquinas que a gente enxergue os carros que se aproximam. Um exemplo é aqui na sequência da Antônio Alves Ramos, né, cruzando com a rua da Escola Municipal, que não lembro o nome agora, enfim, e isso com a Maria Estela, né, que ainda tem os pingos de ouro bastante grandes que impedem a visibilidade. Em outras esquinas da cidade também bastante perigosas. Mas que com o tempo e com a nossa colaboração no sentido do Código de Postura, vai ser possível que melhore. O que o colega Marcos falava da questão dos projetos, né, a gente fica feliz em ouvir, saber que o município tem conseguido buscar um volume, o município, e aí eu falo os partidos, né, envolvidos nesse sentido, esse volume de recursos tão necessário, que a gente sabe que se dependesse só dos nossos recursos próprios não seriam possíveis, mas como fala Deja, a gente precisa de gente capacitada, né? Tanto que foi recontratado de novo o assessor de projetos, né, para que auxiliasse nesse sentido, né? Não que seja algo difícil de fazer, né, mas que envolve dedicação.
Me permite, vereador?
Sim.
Eu estava até comentando com o prefeito agora, foi chamado novamente o Newton, só que tem um projeto desses aí, eu estava dizendo para o prefeito, que era ele que acompanhava. E aí, deu problema, então tem que ser, quando ele chegar aí, ser conversado, esse tipo de coisa. Eu fui uma pessoa que acompanhei a chegada do Newton, acho que ele tem grandes capacidades, mas ele tem bastante trabalho também. Então, tem aqueles 40 mil que o Marcos comentou ontem, que eu acho que não está totalmente perdido ainda, mas era um projeto que ele estava, documentação que ele estava mandando sempre, seria isso.
Agradeço a colaboração, colega Joel. E falar aqui sobre, não sei se a colega já esqueceu ou não esqueceu, que a gente participou na quarta-feira do debate do Rio Grande, que aconteceu no auditório da CCGL em Cruz Alta. Foi mediado pelo Lazer Martins e teve a participação de quatro convidados. O José Carlos Severo Correia, é professor da Unicruz, economista. E ele é secretário do Cored Alto Jacuí, secretário executivo do Cored Alto Jacuí. O Vitor Marasca, que é o diretor, o dono da Marasca Agronegócio. Darcy Pedro Hartmann, advogado e vice-presidente da CCGL, também presidente da Fundacep Fecotrigo. E da reitora da Unicruz, da Elizabeth Dornelles. Então foram as quatro pessoas que se manifestaram nesse debate, um debate bastante prolongado, iniciou às 7h30, com duração até às 22h30. Quando nós saímos, foi até às 23 horas. Onde se levantou os problemas da região e também as potencialidades, né? E o que a maioria dos painelistas falava, né, dessa questão da nossa região ter esse potencial da questão da produção primária, no caso, como falava o vice-presidente da CCGL, a questão da produção leiteira, e também, claro, que eles não negavam que o fato da nossa região ser uma grande potência na questão do agronegócio, né, da agricultura, da soja, do trigo e do milho. Mas elencaram como outras possibilidades também a questão logística, né, através da... isso é um estudo que se fez da posição geográfica de Cruz Alta, dessa possibilidade de Cruz Alta receber, ter esse sistema logístico. Falaram também sobre a questão do aeroporto em Pejuçara, no aeroporto exclusivo para cargas, né? Foi interessante dois depoimentos de produtores de leite, um de Sarandi e o outro de Santa Rosa, né, que somente com apoio técnico do engenheiro agrônomo da própria CCGL, eles quadruplicaram a questão do lucro, né, só aprendendo a manejar corretamente a pastagem e assim a manejar também a questão do gado. E é isso que se debatia muito, né, e até a vice-reitora da Unicruz teve uma participação e falou da questão da pesquisa, que se tem que capacitar pessoas. O próprio Lazier fez uma cobrança à reitora, a falta de cursos de engenharia na própria Unicruz, né, que só engenharia agronômica, né, falava da questão da engenharia de produção, que hoje se instala uma CCGL em Cruz Alta, que é uma das quatro mais modernas da América Latina, no sistema de processamento do leite em pó, que em meia hora, ele visitou a fábrica, no fim, entusiasmado, falava que em meia hora ocorre a chegada do leite e a transformação dele em leite em pó. Então, já produto padronizado para exportação. Então, essa falta de mão de obra que vem acontecendo, e até falava o vice-presidente da CCGL, que eles não conseguem, às vezes, um mecânico, eletricista, para poder trabalhar na fábrica. Então, ele falava da questão dos cursos técnicos, enfim, pelo Rio Grande. Enfim, outros itens que foram elencados, mas todos nesse sentido. Foi um importante debate que aconteceu em Cruz Alta. E que bom que hoje estamos aprovando, então, finalmente, o projeto de lei que cria, então, a gratificação para os motoristas de transporte escolar. E esperamos... Não vai a votação? Semana que vem? Bom, mas enfim, deu entrada na Câmara... que vai ser votado na próxima sessão e esperamos que se resolva, então, esse impasse com os motoristas. Mais uma última questão, desculpe, presidente. Não sei se levanto agora ou não a questão de uma alteração. Comentei com o colega Deja, conversou com o colega Marcos. No projeto de lei 1412, se vocês olharem ao final do artigo, primeiro diz assim que a ser atribuído ao motorista do quadro de cargos de provimento efetivo. No caso de se incluir efetivo, a gente exclui aqueles que estão em estágio probatório. Eles não podem ganhar adicional por motorista. É isso? Efetivo é aquele que já cumpriu o estágio probatório. Então, aqueles que estão estável. Então, é assim mesmo? Então, tá bom. Dúvida resolvida. Devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar o presidente Gustavo, presidente desta casa, os componentes da mesa, os colegas vereadores, o Jarbas aí, nosso assistente. Eu também estava vendo a fala dos meus colegas que me antecederam, e eu tenho uma posição, pessoal, assim, sobre a questão das emendas, né? A gente já se pronunciou sobre isso. Mas eu acho que essa ida realmente de em cima verificar, que nem os colegas foram a Brasília, é muito interessante. Porque até o colega Marcos Agandes aqui se pronunciava e colocava a situação, né, que nem tudo se resolve somente por política lá em Brasília. E eu acredito, né, porque se não fosse só por política, não, as coisas não andavam tão, né, tantas coisas assim. Mas a força política é muito importante de ir lá ver de perto realmente, né, quando acontecem esses problemas aí de, que os colegas falaram, de projetos, de algum dado mandado errado, o projeto não foi bem feito, não está dentro dos padrões que eles exigem. Né? Então, eu acho que essa busca, realmente, todo esse que teve desse trabalho, não só desse ano, mas dos outros anos também, né, com relação às emendas parlamentares, vem a somar, e que bom, né, que a professora teve todo esse montante expressivo desses valores, né, de todos os deputados, né, que puderam ajudar e que estão ajudando o município, né, que é aquilo que eu vejo também que a comunidade cobra, porque isso vai vir em retorno e benefício para a comunidade, que é o mais importante, né, sem partido A ou B, mas que dê o retorno para o público, aquele que votou em nós, que acreditou em nós, que sabe que a gente vai trabalhar para que essas emendas sejam bem aplicadas. Né? Em termos de município, a estrutura física de um município, quando até a vereadora Deja se referia naquela nossa pequena discussão que a gente teve na extraordinária, né, sobre a questão das aplicações dos recursos públicos, eu também me incluo nisso, porque às vezes, né, a gente não, talvez não tira aquele tempo, aquela maneira de cobrar, realmente, de ir em cima, de ver, né, de que forma está sendo feito isso. Porque eu vejo que, e volto a repetir, que em muitos cursos que a gente vai, em palestras, em encontros, né, tem que gerar o bem comum da comunidade. E a comunidade também tem que participar. Porque a gente vê em muitas cidades, acontecem audiências públicas, né, e a audiência pública é de interesse público, onde vai atingir qualquer setor da sociedade, que interfere na vida das pessoas. Então, por exemplo, essa questão dos passeios ali perto da escola, que já está até pronto ali, né, em volta da escola, aquele passeio mais à direita de quem desce, eu fui um que pessoas me pediram por que fizeram do lado direito de quem desce e não do esquerdo, que tem casas, tem moradia. Né? Vão fazer mais à frente ou agora não está no projeto contemplado? Então, está sendo feito do lado direito, as crianças vão sair da escola, vão ir para o lado direito, vão ter que atravessar a rua e descer. Né? A gente também tentou colher algumas informações, não foram bem sustentadas, no sentido, né, está no projeto, foi feito assim, e vai ter que ser cumprido assim, talvez posteriormente possa ser feito ali na frente, só que a gente sabe que em questão de recursos não é fácil. Né? A gente sabe que é uma briga, né, da dificuldade dos recursos quando vem de aplicar, essas questões de se tem contrapartida, é muito pior às vezes. Então, ali no caso específico desses passeios, né, eu vi porque as pessoas daí dizem, né, mas e por que fazer do lado direito e não do esquerdo? Para que não, então, ficar na questão de urbanismo, de embelezar a minha rua, a minha descida ali, né? E a gente tem que explicar porque as pessoas cobram. Então, eu acho que a participação nossa, né, é importante, né, de cobrar, de fiscalizar, de ver realmente o que vai ser feito. Porque às vezes são pequenos detalhes, né? Pequenas coisas, mas as pessoas da comunidade cuidam. Né? E depois vem críticas, e a gente tem que aceitar as críticas e tentar resolvê-las da melhor maneira. Né? Explicando para as pessoas que o projeto era assim, que foi contemplado essas ruas, que não tem como mudar, né? Porque essa cobrança realmente ela é forte das pessoas. Rapidamente, sobre essa questão dos motoristas, que, né, vai tramitar agora aqui na casa. Até de tarde eu estava falando com o colega Marcos, né, quando me pediu informação, a secretária estava conversando com o prefeito sobre esse assunto, né, Marcos? E então ele chamou a secretária, informou que iria mandar o projeto para a Câmara, né, de 25%, tudo. Foi feito um levantamento de cálculo, a secretaria fez dos 25, dos 30, dos 12 meses ou dos 11 meses, porque tira as férias e tal, né? E dá uma, olha, os 25% até em termos de erário, assim, financeiro, Para os motoristas, dá uns R$100 a mais do que se fosse só os 30% e tirar das férias. Mas só que uma coisa que até o prefeito conversou com a secretária é aquela do decreto, né, pessoal? O decreto de cumprir as horas quando for aprovado o projeto. E ele se comprometeu de fazer o projeto das 6 batidas, né? Isto, através de um decreto do executivo. Ele vai fazer, né, das 6 batidas, porque quando for votado, e assim foi acordado, né, eles vão ter que cumprir as 3 entradas e as 3 saídas. Então, a gente volta a informar isso, porque é uma coisa que, até para a gente que está envolvido na secretaria, para ficar um controle melhor, tem que ser feito, né, pessoal, e tem que ser cumprido. Nós tivemos a saída do seu Verno, se alguém não sabe, mas até colocar para os colegas, né, que é um motorista que ficou poucos meses, mas problemas particulares e pessoais, ele teve que cuidar da empresa dele. Aí nós, foi remanejado de novo o José Carlos Pereira, que estava em obras, veio para a secretaria, né, foi feito um remanejamento, né, e agora está tramitando o projeto, né, para poder atingir. A gente sabe que não vai contemplar tudo o que eles querem, mas é alguma coisa que a gente já debateu, né, e então está na casa aí. A gente, acho que futuramente, acredito que semana que vem, nós outros, até aí a votação, vai abrir mais discussão sobre isso, né, para os próprios motoristas, de repente, vão ver, para ter a oportunidade de, né, de ver, de nos ouvir. Mas nós já discutimos sobre isso aí, então é um caso que a gente só vai ter que analisar. Também agora, hoje de tarde, a secretária, às 5 horas, foi no Banco do Brasil. Está para os caminhos da escola, de novo, mais 3 micro-ônibus. Né? A gente sabe que a dificuldade financeira do município, né, não é boa em certos setores, em certas coisas. Na educação também não está fácil. Não está fácil. Estamos com um problema de recursos que não são repassados a nível federal, estadual, né? Então, é um jogo de cintura ali para atender as situações. E eu falo isso também justificando por causa do transporte escolar. Porque os ônibus e Kombi, micro que a gente tem, pessoal, dá um gasto enorme que uma hora até eu vou trazer. A secretária até pediu para comunicar a vocês. Vou trazer os gastos deles. Né, já tivemos reformas do ano e agora é Kombi, é micro-ônibus, é troca de vidro. Olha, é um volume muito grande, pessoal, que o transporte. Eu acho que vindo esses ônibus novos, aí vai sobrar mais ônibus, vamos ver o que, que vão fazer, vão leiloar, o que, que vão fazer. Só que é um gasto enorme, porque cada dia, cada semana aparece alguma coisa em alguma Kombi que está quebrando, algum ônibus. Então eu acho que se vier mesmo esses ônibus, onde a secretária até entrou em contato, né, até com a empresa, né, que vai fornecer os ônibus, que estaria à disposição, somente assinar no Banco do Brasil. O prefeito hoje de tarde, a secretária buscou para ele fazer, né, essa assinatura, para encaminhar, e a gente espera que realmente, né, tudo isso se concretize o mais rápido possível e dê certo. Informar os colegas também, uma coisa que preocupa, e às vezes, aqui, semana passada eu me pronunciava, parecia uma coisa tão, às vezes, pequena, né, tal, é a questão, quinta-feira nós vamos retomar o estudo do plano de carreira. Porque os professores estão cobrando, e nós temos colegas que estão representando, né, os vereadores e os outros que também querem participar. A gente vai retomar para terminar o assunto, ouvir, né, do grupo, depois retomar com o grupo de novo para abrir discussão com os professores, para que a gente está chegando no recesso escolar. E a gente tem uma preocupação muito grande na questão até da IMEI, né, na questão da municipal, sobre essa questão. Tem gratificação, tem outras coisas, e vai vir o recesso. Então, quanto antes a gente formalizar essa situação, até para trazer aqui para casa, para deixar tramitando, discutindo, eu acho que é muito importante realmente a gente retomar esse trabalho.
Me permite, colega?
Pois não.
Tu falava da retomada da discussão, a gente já discutiu na comissão. Agora vai voltar a discutir de novo ou já vão discutir junto com o executivo?
Nós...
Ou administração, contabilidade, enfim.
Bom, tá bom. É que, vereadora Carla, nós não terminamos ainda. Faltam 5 itens da escola municipal. É quando nós terminamos. Ainda está aberto. Nós paramos, não deu tempo de fazer todo aquele procedimento da escola, né? Então nós vamos terminar aquilo, vamos discutir. Aí nós vamos ver o amparo legal de tudo. Voltamos para a comissão dos 12. Se discute e depois se leva o executivo e os professores. E depois você traz, a gente senta, os vereadores, né, como fala com o presidente, para nós discutir, para poder delinear algumas coisas, né, para poder andar, a gente não pode atropelar. Só que se a gente não voltar a trabalhar, quando vê, vai passando, e a preocupação, a gente sabe, e tu é professor, tu sabe que tem a cobrança do pessoal, né, vai ter o recesso de julho, agora está em cima, e tem todas essas coisas que teria que dar um fim, terminar, para poder fazer a coisa, né, funcionar mais claramente, assim, para o pessoal saber como que vai ser feito. E o meu último foco, e eu gostaria de comentar, não pela perda do Brasil na Copa do Mundo, né? É, mas a Alemanha está pegando o povo, né, Marino? É, tá. E tão bem os alemão, né, tia? Não dá para brincar com os alemão. Mas eu vejo assim, pessoal, a maioria do mundo, né, entre aspas, está voltado ainda para a África, né? Mas a gente sabe, aqui no Brasil, o nosso trabalho continua, né, agora, daqui 90 dias, tem o pleito eleitoral, né, e eu falo isso porque a gente via, quando a gente via na televisão, o pessoal que assistia o jogo do Brasil, e não é que causa estranheza, mas que bom que o Brasil ganha, a gente torce, tudo, né, só que sai daquele ímpeto do torcedor, pessoas que descabelavam, choravam, né? E às vezes a gente estava acompanhando, e até eu vejo muito isso em casa, daí o pessoal dizia, mas o que é isso? Por que esse pessoal faz isso? Mas é um jogo, é só um jogo, não vai mudar nada na vida das pessoas, o Brasil ter ganho, o Brasil perdeu. Então a gente analisava o sentimento do brasileiro, né, do torcedor, que é fanático por futebol, mesmo tendo problemas de um lado, tendo problemas do outro, né? Tendo coisas boas, coisas ruins, mas o torcedor, ele entra naquele espírito realmente, né, de querer ser um vencedor. Porque ele transfere para essas pessoas que estavam lá na Copa a ser um vencedor também. E até a colega dele, não estranho, mas uma pessoa que não é política me disse, olha o que ele disse. E eu fiquei analisando, e não é política. Ela disse assim, sabia que essa perda do Brasil prejudicou até o Lula? E eu olhei para ele, tinha mais pessoas junto, né? Eu digo, mas e por que que prejudicou o Lula? Olha, se o Brasil ganha, né? Todo mundo tá faceiro, contente, feliz, né? Aqui tá, beleza, tá. O Brasil perdeu, ó, tem problemas o Brasil, viu? O Brasil não ganha tudo, o Brasil não é só vencedor. Olha a interpretação que as pessoas fazem de uma questão, né? De paixão do futebol, né? E aonde até diziam, daí aproveitaram, o Lula estava se preparando para ir, né, ver o Brasil na final. Mas é só um comentário assim que as pessoas, elas vivenciam tudo que tem, né, política, esporte, futebol. E o Brasil está aí, né, o Brasil agora volta à sua normalidade mesmo, né, e a gente espera que as coisas dentro do possível, daquilo que realmente, tudo que a gente tem conversado aqui, se avance, a gente consiga trabalhar, consiga realmente exercer, né? Eu, na minha parte como vereador, né, fazer mais coisas ainda, né? Nunca achando que a gente sempre tem que crescer e procurar buscar, porque é isso realmente que a gente precisa, né, para o nosso município. Seria isso, presidente. Eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Regiane.
Cumprimento o presidente, o vereador Joel, demais vereadores e o Jarbas. Bem, com essa, eu inicio aqui definindo então os deputados que vou apoiar nesta campanha, né? Eu estava esperando mesmo, já faz alguns meses que o assessor, o Rogério, do deputado Afonso Ran, ligou me pedindo se eu faria força para que ele conseguisse alguns votos em Pejuçara, se ele conseguisse uma emenda. E eu disse que sim, é óbvio. E fiquei muito contente mesmo quando soube desses 100 mil. Né? A gente é a segunda vez que foi cadastrado esse recurso, né, nessa emenda. A primeira vez não deu em nada e agora a notícia é de que vamos receber. Então, com prazer, com certeza. Eu, na verdade, estaria pendendo mais para o deputado Jerônimo Gergen, para a federal, mas vou apoiar sim e vou procurar fazer o possível para que ele obtenha alguns votos em Pejuçara, porque eu acho que ele merece. 100 mil não é pouco, né? Vai fazer muita diferença. Sobre a sessão extraordinária que tivemos que fazer na quinta-feira, nos pegou de surpresa, né? Eu quero agradecer, inclusive, a vereadora Deje, que secretariou os trabalhos, e reforçando a discussão a respeito desse passeio, porque foi naquele dia que surgiu, né? Eu não tinha percebido que estava sendo iniciado, já tinha sido feita a terraplanagem do outro lado da rua. Eu saí daqui frustrada com o seguinte. Eu me frustrei com o engenheiro Moacir, porque eu acho que tem coisas e tem coisas, né? A gente conversou com eles, a gente ligou para o secretário de obras e o secretário disse que até poderia fazer alteração, mas o engenheiro tinha que autorizar, né? O secretário não podia, por conta, assim, dizer que não dava para mudar. Aí a gente foi falar com ele e ele disse que não dá porque a Caixa não, na fiscalização dá problema. E essa história lá de 2005, quando foi feita a ampliação da escola municipal e que ele passou o tempo inteiro fora e quem cuidava do que acontecia lá era eu. E mandei fazer o que tinha que ser feito, que eu achava melhor para a escola. E a Caixa veio e não deu problema nenhum. Então eu acho que é má vontade. Até porque se precisasse de uma comunidade inteira, a gente fazia a gente justificaria, né? A gente faria baixo assinado, pode, sei lá, eu senti uma má vontade. E falando nisso, eu acho assim, é que tem alguns cargos dentro da prefeitura que precisa, além de ter conhecimento de causa, precisa ser alguém assim, ó, que goste do município, que conviva, comprometimento, né? Falando, espichando aí com relação aos projetos, que eu penso que tem que ter alguém que tenha amor pela terra, né? Que vá aprender a fazer os projetos e que seja realmente de comum acordo com o prefeito, eles têm que ter a mesma ideia. Eu não sei, a gente que administra a escola, no caso, que é um pontinho no meio do município, mas eu acho assim, que a equipe tem que estar afinada. Prefeito, procurador, o que faz os projetos. A gente ouviu nas últimas semanas tantas reclamações a respeito desses projetos. Eu penso que isso deveria ser revisto pelo prefeito. É ele que tem que decidir, é ele que tem que botar gente de confiança, de competência para fazer isso, porque afinal é o nome dele depois. O que dá errado é a responsabilidade fica nas costas do prefeito. Já repeti, já falei o que eu tinha que falar. Só sobre o projeto de lei 1412, eu só gostaria de frisar o seguinte, que aqui diz no artigo 1º assim, ó, enquanto que o motorista... A gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial, correspondente a 25% do vencimento básico do cargo de motorista, a ser atribuída ao motorista do quadro de cargos de provimento efetivo, enquanto designado para exercer suas funções no serviço de transporte escolar. Isso significa que ele vai ganhar 12 meses no ano, né? Não vai ser enquanto ele estiver exercendo. Na verdade, nós temos que pensar no seguinte. Um mês de férias o motorista tira, mas transporte escolar são 10 meses só. Nem bem 10 meses. Ele inicia em março e termina no máximo a segunda semana de dezembro. dia 20 de dezembro. Então, não são bem 10 meses, são 9 meses e meio de trabalho com transporte. Né?
Me permite, vereador?
Pois não.
Essa que foi a discussão aquele dia, ou a gente dava os 30% esses 10 meses ou 25% o ano inteiro.
Uhum. Não, tudo bem. Tudo bem, eu lembro que a gente falou e cada um vai analisar de acordo com o que, acha conveniente, né? Mas são 11 meses de trabalho, mas não no transporte escolar. O transporte escolar é feito em 9 meses e meio de trabalho. Pois não.
Eu lembro que aquilo que foi dito com o Cirineu eram duas propostas que foi dito, que era para os motoristas próprios escolherem, ou 30% no período em que estavam com os alunos, ou 25% o ano todo. Então, a escolha, nós demos as opções, e eles escolheram. É.
E acredito mesmo que, eu não acho que eles não devam receber enquanto não estiverem, porque se eles fizerem o papel deles bem feito, eles merecem ganhar todo o tempo. Eles são.
Porque, até eu estive hoje de manhã, estava no gabinete do prefeito, estava a Sandra aí, que ia fazer o projeto, me chamou. Eles optaram mais pelos 25% até em função para favorecer até o setor pessoal, para não dar aquela do setor pessoal no período ali. Então foi essa a opção. E os valores, acredito que nós temos uma conta e eles fecham bem iguais, bem parecidos.
Então é isso. Eu lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e me permito falar daqui. Sobre as emendas, eu bato de novo na mesma tecla. Eu acho que cada partido tem que ver seus deputados que contribuíram com o nosso município em emendas. A gente tem aqui todos os partidos, quase, com emendas de deputados. Então, acho que a gente, de novo, peço a vocês. Olhem os deputados, vocês que nos agraciaram, e façam compra para esses. Não o deputado que vem aqui, a cada 4 anos, pedir um voto. Sobre a nossa ida também, eu queria conhecer Brasília. E eu acho que, na minha estadia, não foi... Foi das melhores jeitos que eu pude conhecer, né, vereador? Há muito trabalho. Conhecemos, nos sobrou a quinta de tarde para nós conhecermos alguns lugares que a gente queria conhecer. Agora, desde a nossa chegada até a quinta de manhã, passamos a trabalho, muito correria, muito uso do telefone pessoal nosso em prol do município. A gente, cada um ia no seu deputado, a gente acompanhava nos ministérios. Acho que olha, o melhor jeito de conhecer foi esse. Não me arrependo da viagem. Cansativa, mas né, no final acho que o merecimento a gente reconheceu. Sobre os cursos, vocês pediram, a vereadora Carla falou, a gente esteve participando do curso de soldador, onde a prefeitura agradeceu o pessoal com o transporte, a alimentação, esse pessoal que fez o curso, e mais uma cesta básica. Onde esse pessoal ficou 2 semanas sem serviço, então a prefeitura, para dar um auxílio às famílias, deu uma cesta básica para cada componente que fez o curso. Então, até o prefeito se comprometeu em fazer mais curso diferente, onde a gente viu 4 mulheres no meio de todos aqueles homens fazendo curso de soldador, e a melhor nota foi a mulher que obteve. Então, acho que um bom incentivo da prefeitura, acho que tem que ser assim. A gente vê que mão de obra tem, mas não qualificada. Então, temos que pensar em qualificar essa nossa mão de obra. E eu acho que o melhor jeito está sendo feito assim. Sobre os deputados também, a gente... Até o pessoal ficava às vezes meio espantado. Nós chegávamos 7h30 na Assembleia, né, Marcos? E até nem os assessores deputados não tinham chegado ainda. A gente chegava, entrava no gabinete, nós fazia o mate, e ali mesmo nós começava o trabalho até a chegada do pessoal. Então, acho que nesse ponto também foi cansado, foi correria, mas na melhor forma. Também, que nem diz o vereador Marcos, a gente até alguns projetos, né, Marcos? A gente vê a deficiência do nosso município, cobramos do prefeito, hoje de novo cobrei o Perlim. Digo, nós temos que mudar, temos que pegar outra linha, que deixamos de arrecadar mais recursos por projetos mal feitos. E acho que nesse ponto não podemos, nós vereadores, deixar assim, né? Atitude, então, se o prefeito não tomar, a gente tem que nós tomar, vamos cobrar ele, estou cobrando. E sobre o projeto dos motoristas, aqui já assinei no lado. Essa semana eu quero falar com o Perlim, que ele baixa o decreto também. Depois que ele baixar o decreto, eu vou botar em votação o projeto. Não havendo mais oradores, vamos para o intervalo regimentado até 10 minutos. As matérias a serem votadas na hora do dia.
Parecer de número 27, 2010. Comissão de Finanças e Orçamento. sobre o projeto de lei 14.411 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1411, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 20.000. Sala de sessões, de 5 de julho de 2010, vereador Marcos Villani, PP, vereador Júlio Souto DEM e vereador Dejanir Escobar Nogueira, relatora PT. Parecer de número 27 de 2010. Comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei 1411. De 1º de 7 de 2010, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 20.000. Vereadora Regiane Bartolinassi, PP, presidente. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente, PMDB. E vereador Joel Valandro, relator, PMDB. Eu não vou ler a mensagem, só vou ler o projeto aqui, não tem por que ler a mensagem. Lei 1411, 1º de julho de 2010, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, elemento de despesa, no valor de R$ 20.000 e dá outras providências.
Coloco o projeto de lei 1411 em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda, pense como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 17 do ano de 2010. Requerimento do vereador Marcos Villani, e concede uma diária com a finalidade de subir gastos decorrentes da viagem a Porto Alegre.
Coloco o requerimento do vereador Marcos em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda, pense como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento de número 18 de 2010. Da vereadora Eliana Moura Lopes, do PMDB, que requer a prorrogação de sua licença para tratar de interesses particulares. Dia 5 de setembro de 2010, dia 1 de 11 de 2010.
Coloco o requerimento da vereadora Eliana em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda com o mesmo que está, quase contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário com inscrições para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereadora Dejanir, vereador Marcos, vereadora Rejane.
Com a palavra, vereadora Dejanir.
Saudar novamente o presidente e demais componentes da mesa e os colegas vereadores e os nossos assistentes. Retomo esse espaço só para fazer um pedido para o presidente da mesa que envie um ofício à direção, professores, CPM da Escola Municipal, parabenizando pelo evento da Festa Junina, o qual se realizou aí sábado passado, com grande sucesso. E também queria dizer assim que Pejussara, com certeza não é só Pejussara que está sendo privilegiada com os recursos, né, que vêm dos nossos deputados, enfim, de outras esferas, e que a gente espera que não seja somente neste período pré-eleitoral. Que essa consciência continue, tanto nossa em buscar recursos como dos deputados que auxiliam o município, que eles não pensem só nos eleitores quando estão prestes a precisar do voto das pessoas. Que essa consciência permaneça também em nós e nos demais políticos do nosso país. Eu devolvo a palavra.
Com a palavra do João.
Uma saudação ao vereador presidente Gustavo, à vereadora Rejane, demais colegas vereadores, a Carla e o Jarbas que nos assistem. Só queria justificar aqui a minha falta na sessão extraordinária na última quinta-feira. Eu já tinha compromisso agendado e pelo serviço e não pude faltar. Dizer aqui que a gente vendo, falar um pouco da Copa do Mundo, a gente vendo o que aconteceu com o Brasil, aconteceu com o Paraguai, com a Argentina e muitos outros países, né? Que dos favoritos que foram, iniciaram na Copa, apenas dois hoje estão disputando. Então eu acho que essa crítica que existe hoje contra a nossa seleção não deveria ser levada para esse jeito. Eu fiquei admirado hoje vendo a reportagem da Argentina, como receberam seus jogadores. Eu acho que foi um exemplo de moral e ética. A Argentina que a gente tem como um país, como os torcedores, que são pessoas que não, que são maldosas, que são isso e aquilo, e deram um exemplo pra, que pode ser seguido por nós. Então eu, a gente ficou abalado com a perda, certamente, né, que a gente gostaria que tenha final, mas acho que nem sempre a gente tá jogando para participar, não é só para ganhar, tem que ganhar. Eu acho que o exemplo foi lá, que eles fizeram o possível e não conseguiram. Queria apenas comentar aqui que foi, eu estava olhando com o Jarbas, aí existe a lei aquela das mudanças de nome de ruas, que estipulam prazo, né? A gente, eu teria uma pessoa para indicar e gostaria que os vereadores começassem a analisar essa questão, o que a gente vai fazer, porque aquela vez deu uma polêmica grande, aquela questão daquela rua, e a princípio nós tínhamos comentado que não íamos mais alterar. Mas eu acho até que tem muitas pessoas no nosso município que nos deixam e que mereciam esse respeito, essa lembrança que fosse colocado em nome de uma rua. Mas a gente tem que analisar, até porque na lei diz que é 2 anos após o falecimento, é aberto uma exceção apenas aos ex-prefeitos, e aguardar, quem eu teria para indicar não faz muito tempo que faleceu, mas eu diria assim que foram pessoas que fizeram história no nosso município, agora que a gente não vá a criar problema para os moradores, como aconteceu esse último episódio. Seria isso, presidente, eu devolvo a palavra.
Não havendo mais vereadores, quero agradecer a presença dos vereadores, então, a Carlos Jarbas, e no próximo dia 12, às 19 horas, será feita a próxima sessão ordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.